Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Este primeiro ponto é um ponto em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas, pelo que saúdo o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas e os colegas dessa Comissão. Seria a votação, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 132-12, que aprova a lei quadro das entidades administrativas independentes. Entraram propostas de alteração do PSD, CDS e do PS. O Partido Socialista fez circular ontem à tarde um pedido de adiamento para a próxima reunião. Não sei se o Partido Socialista quer acrescentar algo a esse pedido, ele é regimental. Pronto, muito bem. Dado que se trata de uma reunião conjunta, combinamos que este ponto seria discutido em conjunto pelas duas comissões, nós deveríamos acertar já a hora da próxima reunião. O momento normal de reunião desta comissão é à quarta de manhã, junto da Comissão de Economia também, mas considerando que o plenário destinado às votações será na próxima quarta à tarde, eu sugeria que este ponto e todos os outros da Comissão de Finanças decorressem na terça-feira à tarde. Se todos estivessem de acordo, há alguma recomendação especial de hora? Este seria o primeiro ponto. Com a Comissão de Economia, não. 15, pode ser às 15? Terça-feira às 15? Então, pronto, muito bem. Então, terça-feira às 15 horas fazemos a nossa reunião, começando por este ponto, em conjunto com a Comissão de Economia e Finanças, com a Comissão de Economia e Obras Públicas e depois passando aos restantes pontos. Bom, e foi rápido, está concluída.
As propostas vão fazer distribuir as propostas que entraram do PSD.
Estão circuladas para o Grupo de Trabalho, para os membros do Grupo de Trabalho. Vamos ver melhor. Muito bem, está encerrada esta primeira parte de reunião conjunta. É sempre um gosto ter aqui até terça-feira aos colegas da Comissão de Economia. Bom, podemos passar ao ponto segundo. Há um pedido de que o conjunto de requerimentos, ponto segundo, está aprovado nos termos habituais. Antes da reunião começar, foi-me transmitido pelo deputado Duarte Pacheco, que na sequência de contactos com os autores dos requerimentos, propunha, a razão é óbvia, alguns dos colegas vão ter de participar na conferência de líderes daqui a pouco, que os três requerimentos que estão agendados, é esse o âmbito da, fossem discutidos de imediato, não é? Portanto, passassem à frente dos outros pontos. É essa. Muito bem. Há acordo? Assim faremos. Bom, o primeiro, o ponto 11, não será discutido, é meramente a votação. A discussão foi feita. O requerimento do Bloco de Esquerda pedindo a audição do Governador do Banco de Portugal para prestar informações sobre a opinião veiculada relativa ao falhanço do Programa de Ajustamento Português. Não, é o que acertamos, portanto a discussão foi feita. 4, 5, não temos a quórum de votação. Eu peço desculpa aos colegas, mas suspendia por um minuto para que reconsiderássemos as condições. Bom, eu não queria colocá-lo nessa posição de estar a... Tinha, aliás, interrompido os trabalhos, mas o senhor deputado pretende aditar argumentos e se ninguém se opõe a isso, tem a palavra, senhor deputado Pedro Filipe.
Sr. Presidente, apenas para aditar aquele que foi já o conjunto de argumentos que apresentámos na semana passada, que, de facto, até após a apresentação do boletim ontem tornado público do Banco de Portugal, este requerimento assume uma pertinência até acrescida. E por isso, face à maioria ter anunciado ontem novamente um ponto de viragem, até seria interessante ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal sobre esta continuação do afundamento com base no programa de ajustamento, neste falhanço que não é compaginável com a tal viragem anunciada pela maioria.
Mas o deputado Rui Barreto não tem direito de voto. Está com hora. Muito bem. Com a contribuição do Partido Socialista, estamos em condições de liberar, não é? Neste caso, objetivamente, não é? Bom, então, estão aduzidos os argumentos adicionais pelo partido requerente. Vamos passar à parte de votação deste primeiro requerimento do Bloco de Esquerda, pedindo a audição do Governador do Banco de Portugal. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, o requerimento foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos passar ao segundo requerimento, igualmente do Bloco de Esquerda, que foi distribuído na passada segunda-feira, solicitando a audição da Ministra do Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, sobre contingências decorrentes da venda do BPN ao BIC. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para a apresentação.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este é, de facto, um dos episódios mais rocambolescos e caricatos, mas também danosos das contas públicas nos últimos anos. Há aqui diversos deputados que participaram em comissões de inquérito sobre a matéria e poderão até aduzir mais argumentação dando conta do que é a destruição de dinheiros públicos com todo este processo. Mas, de facto, parece que a cada, como se costuma dizer na gíria, a cada cavadela, a cada minhoca. Não somos parados de surpreender pela negativa com as notícias que chegam e com novos encargos que o Estado assumiu com esta privatização, que afinal não tem fim à vista, e com responsabilidades que a própria Ministra, agora Ministra das Finanças, colocou o Estado de português perante o privado. É por isso necessário termos de uma vez por todas o esclarecimento, a clarificação e a capacidade da Sra. Ministra vir aqui trazer a transparência a que faltou em outros momentos. E por isso requeremos, com urgência, porque achamos que é assim que se exige, que a Sra. Ministra se desloque a esta comissão para explicar o que é que ainda falta nós conhecermos do BPN, o que é que nos falta a nós conhecer do ponto de vista de custos para o horário público, quais são ainda as indeterminações que poderão levar a mais custos para o horário público, mas também a assumir a responsabilidade política de uma venda feita a pedido e de um resultado desastroso para as contas públicas. Eu creio que, em nome da transparência, mas em nome também da responsabilidade e da fiscalização que esta Assembleia deve ter perante o Governo, creio que deve ser aprovado por unanimidade este pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, eu dava a palavra ao deputado Honório Novo, dado que, sendo outro requerimento e tendo ter uma votação autónoma, de qualquer modo há uma manifesta afinidade temática. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo é o mesmo, ouvir a Sra. Ministra, não pelo facto da Dra. Maria Luísa Albuquerque ser ministra, mas também, naturalmente, mas sobretudo pelo facto da Dra. Maria Luísa de Albuquerque ter sido, enquanto Secretária de Estado do Tesouro, principal negociadora do processo de venda do BPN ao BIC por parte do Estado. E sendo certo que o contrato direto com o BIC e outro tipo de obrigações a que o Estado se obrigou, passo o pleonasmo na altura, não apenas os decorrentes do contrato, criaram uma margem de indefinição de responsabilidades financeiras, traduzindo para bom entendedor português, criaram uma série de indefinições que potencialmente podiam agravar aquilo que é conhecido pelo buraco do BPN, que têm vindo a ser, enfim, divulgadas publicamente às pinguinhas, para utilizar uma outra expressão em português corrente. E importava saber, um ano e meio depois do processo de privatização estar concluído praticamente, não é um ano e meio, um ano e quatro meses, e dois anos depois do processo de privatização ter sido iniciado, qual é de facto o ponto de situação relativamente aos números que este Parlamento determinou no âmbito da última comissão de inquérito. Já estão largamente ultrapassados, seguramente, mas nem sabemos quanto, nem sabemos qual é a exata procedência. Nesta semana soubemos uma procedência, soubemos uma disparidade de opiniões entre o credor e o devedor, entre aquela entidade que apresenta a fatura e aquela que a vai pagar, sobre a indefinição de valores, mas sabemos também que há um outro conjunto de origens cujos valores estão neste momento indeterminados e há, sobretudo, e também um conjunto de responsabilidades que o Estado assumiu no processo de alienação do BPN que estão longe, muito longe de ser cumpridas e cujo cumprimento pode ter repercussões evidentes do ponto de vista financeiro, designadamente ao nível do déficit. Por isso, julgamos que é absolutamente inquestionável e inadiável que dois anos depois, e dois anos concluem-se no próximo dia 31 de julho, dois anos depois de concluído a primeira fase, a fase concursal, digamos assim, do processo de alienação do BPN, que a principal responsável por esse processo venha à Comissão dar nota da evolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, dizer o seguinte, o caso BPN é um caso de polícia que, infelizmente, tem tido consequências pesadas para os contribuintes e que deve ser esclarecido até à exaustão. Segundo, este é um caso em que o Parlamento já se debruçou de uma forma muito particular com duas comissões de inquérito. E eu recordo, no fim da segunda, de deixar o prognóstico que deverá haver uma terceira comissão de inquérito daqui a uns anos, porque muitas das contingências que estão na posse do Estado vão ser resolvidas, não neste ano que passou, mas vai ser impacto nas contas públicas durante alguns anos. E, portanto, penso que é útil para a transparência do processo que, quando o Estado fechar todas as empresas veículos, aligeirar tudo aquilo que são créditos que ainda está na sua posse, finalmente fazer um apuramento final, porque está certo que estará acima dos 3,4 mil milhões que a Comissão de Inquérito calculou como impacto nas contas públicas em fim de 2012. Não tenho grandes dúvidas que o valor vai ficar acima, e hoje será um, daqui a seis meses será outro, daqui a um ano será um valor a crescer. Dito isto, Sr. Presidente, neste momento em concreto, as informações vindas a público não são novas, não há nada de novo. Eu permitia-me pegar no relatório da Comissão de Inquérito e dizer duas ou três coisas. Aliás, este contrato foi analisado à exaustão. Do ponto de vista político, seguindo as notícias dos jornais, pode-se fazer sempre um número, mas vamos ver o que é que concretamente dizia o relatório. Dizia que as responsabilidades nos anos subsequentes, dizia em conclusões, o Estado poderá ainda assumir em déficit orçamental os encargos decorrentes das responsabilidades contingentes que lhe forem imputáveis. Está claro. Nessas responsabilidades, acresce na página 207, importa esclarecer que tem a ver com a assunção pelo Estado dos custos a riscos de litígio. E depois disse a senhora Secretária de Estado, na altura, na segunda audição, e passo a citar, É muito importante que esta ideia fique clara. Não são responsabilidades que o BIC passou para nós. São responsabilidades que eram nossas e que cá continuavam apesar da venda. Porque estamos a falar objetivamente de factos que tiveram lugar antes do BIC entrar no processo. Acho que esta clarificação é muito importante para não se pensar que eram responsabilidades do comprador e que ele as alijou para nós. Não eram. São responsabilidades, neste caso, do Estado português, porque foi o Estado português que nacionalizou o banco, que nacionalizou os prejuízos e os litígios e que ainda deu origem a litígios novos, enquanto teve o banco na sua posse. Essa é uma responsabilidade nossa que foi mantida. Não é nova, nem decorre do comprador. Portanto, estamos a falar de algo que vai vir a ser notícia agora, daqui a 6 meses e daqui a 1 ano, sempre que houver encargos relacionados com litígios e que o comprador, de acordo com a regra contratual, entregue ao Estado para ser o Estado a cobrir. Coisa depois, e concordo, que é o Estado analisar as faturas e confirmar se as faturas cabem ou não dentro deste critério. Mas isso, quando qualquer empresa recebe uma fatura de um fornecedor, o mínimo que faz é ver se a fatura é correta ou não e corresponde a esse valor. Pelo que, Sr. Presidente, a questão é muito simples. Não sendo nada de novo, tendo este contrato sido analisado à lupa na Comissão de Inquérito, não se vislumbram razões para chamar a Sra. Ministra das Finanças como responsável pela assinatura do contrato e vir prestar estes esclarecimentos. Outra coisa é os próprios deputados, qualquer um de nós, os próprios deputados da maioria, de pedirem informações sobre aos 3,4 mil milhões que encargos já acresceram ao longo de 2013, para irmos atualizando a nossa tabela de custos e perguntar mesmo se há alguma coisa extraordinária, mas as notícias que vêm públicos, e é aí que os senhores deputados se baseiam neste requerimento, não são notícias, não são factos novos, são factos que estavam no contrato, que eram conhecidos e que a Comissão de Inquérito pôs nas suas conclusões de uma forma transparente e perante isso, Sr. Presidente, não se vislumbram razões da nossa parte para proceder a esta audição.
Obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, talvez o Sr. Deputado Michel Zoeffert, para ouvirmos uma bancada que ainda não se pronunciou.
Sim. Que, aliás, é absolutamente relevante neste processo do BPA.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, da parte do CDS, neste momento, não, e face exatamente ao que já foi dito, que tinha sido apurado na Comissão de Inquérito, nós não vislumbramos razão para, ainda para mais com caráter de urgência, como aqui é referido, ouvir a Sra. Ministra das Finanças. Neste momento, em concreto, não conhecemos nem entendemos que haja uma novidade relevante que justifique essa vinda. Muito obrigado.
Agora sim, Sr. Deputado Honório Novo.
Eu acho particularmente relevante esta posição do CDS, até porque o CDS, nesta matéria do BPN, habituou-nos até ao momento presente a procurar determinar com rigor e celeridade os valores atualizados daquilo que é vulgarmente conhecido pelo buraco do BPN. E, pelos vistos, desinteressou-se. Sabe-se lá porquê é que se está a desinteressar daquilo que foi um elemento central da sua atuação relativamente ao BPN nos últimos anos. Eu queria apenas usar a palavra para contestar o sentido da intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Naturalmente que tem e parte de algumas informações que são fidedignas, como por exemplo aquelas que abordam o problema do contrato. O contrato de venda foi abordado na Comissão de Inquérito e foi perceptível a divergência que houve entre nós sobre aquilo que eram as responsabilidades futuras e as indefinições futuras do contrato estabelecido de venda. Mas há de convir o Sr. Deputado Duarte Pacheco que a questão do BPN ultrapassa largamente aquilo que é o contrato de venda com o BPN. E há um conjunto de indefinições que esta Casa se tem que obrigar a conhecer de uma forma atempada, regular e permanente, sem esperar por nenhuma comissão de inquérito. O senhor sabe muito bem que há várias empresas participadas, das quais foram vendidas duas, mas não se sabe da situação das outras. Qual é o ponto de situação? Vossa Excelência sabe muito bem que há milhares de milhões de ativos parqueados numa empresa, numa outra empresa participada, numa outra empresa veículo, digamos assim, cuja evolução financeira das imparidades, até face à crise, pode ter sido no sentido negativo. E Vossa Excelência sabe muito bem que as implicações financeiras em déficit são necessariamente importantes por execuções de garantias, por juros pagos por garantias, enfim, todo um conjunto de situações desta natureza. E eu queria-lhe apenas recordar, e por exemplo, a título de exemplo, se houve ou não alguma evolução, eu estou em crer que não houve, mas naturalmente só a negociadora é que tem isto, enfim, na mão, se houve ou não alguma evolução na cobrança de créditos ao grupo, antigo grupo SLN, quer nos créditos imobiliários, os tais das imparidades acrescidas eventualmente, quer no das offshore. E, portanto, tem um conjunto de responsabilidades com efeito potencial em déficit, para além daquilo que são o cumprimento do contrato direto estabelecido com o BIC, que é preciso conhecer. Ó, Sr. Deputado, e se há coisa com que eu estou em mais desacordo consigo, é que o senhor me venha dizer, ou nos venha dizer, eu diria vender, a ideia de que a determinação do buraco do BPN só é possível daqui a 10 anos numa terceira comissão de inquérito. Foi o que o senhor acabou de dizer. Não, Sr. Deputado. Esta Casa tem obrigação de ouvir o responsável por tudo isto, Ministro das Finanças, por acaso hoje a principal negociadora, mas amanhã outro que seja, a dar uma informação permanente, regular a esta Casa e a esta Comissão sobre a evolução dos custos reais do BPN, independentemente do momento em que venha a ocorrer o encerramento dos taipais. Para si, só quando a Parvalorem encerrar a sua atividade daqui a não sei quantos anos, é que haverá lugar à determinação final dos custos do BPN. Não. Não, e é uma realização de uma terceira comissão de inquérito. Ou uma intervenção por parte deste Parlamento. Não, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado. E eu acho que a posição do CDS sobre esta matéria é verdadeiramente escandalosa, porque vem ao arrepio e contradiz tudo aquilo que foi a sua postura durante anos sobre o BPN. E isto não tem apenas e exclusivamente a ver com o contrato com o BIC. E já isso justificava a audição por si própria. Mas, além disso, temos tudo isto e, pelos vistos, a maioria não quer esclarecer nem quer ajudar-nos a determinar exatamente o valor atualizado do buraco do BPN.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que concordamos com a posição do PCP e que o argumento do deputado Eduardo Pacheco a ser generalizado a outras matérias, podíamos quase encerrar a Comissão de Orçamento e Finanças e vinhamos cá de 5 a 5 anos fazer um balanço. Numa altura em que todas as nossas atividades são no sentido do maior acompanhamento das contas públicas, dos riscos, o quadros financeiros plurianuais, parece-me da maior importância, como disse o deputado Honório Novo, não só manter um acompanhamento desta matéria, um acompanhamento regular, e, portanto, rejeitar por completo essa tese de que o balanço se fará quando a Parvalorum, e se a Parvalorum um dia for encerrada, não parece fazer grande sentido. Pelo menos uma coisa nós temos de ter, que é uma ideia dos riscos e da magnitude e da distribuição temporal desses mesmos riscos financeiros. Eu acho que isso faz parte do objeto da nossa comissão, portanto parece-me extemporâneo abdicarmos toda qualquer responsabilidade nesta matéria e dizer reunirmos no futuro, quando Deus Nosso Senhor quiser, e depois logo vemos o que é que aconteceu.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, posso não ter sido claro e, portanto, pedencio-me quando isso acontece. Não sei, mas repito e tentarei ser mais claro. Primeiro, e eu penso que que me acompanharão, que o apuramento final de quanto é que o caso BPN importou para os contribuintes só no fim do processo. Ponto. E, portanto, não percebo a grande dúvida ou a grande surpresa de o apuramento final querer ser encontrado hoje ou para a semana. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, reiterei que qualquer um de nós tem instrumentos que permita obter informações junto do Governo para a atualização de, vamos dizer, da tabela de custos que já hoje, que é pública e que resultou da segunda comissão de inquérito, mas tem que ser atualizada e essa informação pode ser requerida a qualquer um de nós ao Governo e o Governo tem a obrigação de responder por uma questão de transparência. Terceiro, que aquilo que foi aqui invocado não foram factos novos e não sendo factos novos nós estranhamos a urgência de uma audição quando não existe nada de novo. Quarto, o Parlamento tem audições regulares com os membros do Governo e com a equipa das Finanças. E, portanto, dizer que podemos fechar a Comissão e voltar a reunir daqui a X anos não faz sentido nenhum. Nós temos as audições regulares, que têm sido sempre respeitadas, às vezes com atraso, verdade seja dito, mas elas ocorrem e cabe a cada um de nós questionar os membros do Governo da equipa das Finanças, nomeadamente o Ministro, hoje Ministro das Finanças, das questões que acho que sejam pertinentes. E, portanto, os senhores deputados não estão impedidos, nas audições regulares, de fazerem as questões que entenderem. Finalmente, acresce que, se houver factos novos, efetivamente nós teremos que proceder, mas não é este o caso. E as intervenções aqui, já efetuadas pelos senhores deputados, não os invocaram. Invocaram, sim, a necessidade de atualizar a informação, porque a informação está desatualizada. Verdade. Mas essa informação pode ser atualizada sem que seja através do procedimento de uma audição com a Ministra do Estado das Finanças. Pode ser pedida essa informação e ela deve ser dada. A audição regular há de ocorrer pelo mês de setembro, penso que é quando a audição regular que está marcada. Podem colocar todas as questões que acharem oportunas, nomeadamente sobre o BPN. Se houver factos novos e urgentes, pois cá estaremos para fazer essa audição.
Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a segunda intervenção do deputado Duarte Pacheco deixou bem claro que a primeira não tinha sido nenhum engano, nem tinha tido nenhum equívoco. Porque, de facto, o grande objetivo é esconder desta Comissão a Sra. Ministra das Finanças. É isso o que se lê nas entrelinhas das duas intervenções. Dizer-nos que não há factos novos, quando nós vemos que eles se contam por milhões de euros, é tentar tapar aqui um buraco enorme com uma peneira que está, de facto, completamente esburacada. Este é o processo BPN. Dizer-nos que não há responsabilidades políticas a serem atualizadas sobre esta matéria, isso também é tentar legitimar uma postura e um processo que a Sra. Ministra das Finanças teve enquanto Secretária de Estado do Tesouro, que nós já criticamos e queremos que agora até temos mais motivos para criticar. E dizer, por último, nesta primeira parte argumentativa, que de facto esta irrevogável posição do CDS de levar o apuramento de responsabilidades sobre o BPN até onde fosse necessário teve o mesmo fim que outras irrevogáveis posições do mesmo partido. É algo que nós começamos a ficar habituados. Eu já percebo para onde vai dirigir-se esta votação. Queria fazer uma transformação no requerimento do Bloco de Esquerda, se o Sr. Presidente me permitir, deixar de ser o requerimento habitual para a audição da Sra. Ministra, para passar a ser o requerimento putestativo. O Bloco de Esquerda ainda tinha um disponível e, por isso, apresentamos putestativamente para, ainda nesta sessão legislativa, nós podermos ouvir a Sra. Ministra na Comissão.
Suc. Bom, senhor deputado, então significa assim, havendo uma conversão da natureza, que não haverá lugar à votação, dado que desse requerimento. Mas temos um debate dos requerimentos em curso, há pelo menos mais uma inscrição. Mais um pedido de palavra, senhor deputado Honório Novo.
Bom, eu começo por registar que eu por acaso não tenho presente se nós temos ou não, nós PCP temos ainda direito a protestativos, mas dado o pré-anúncio do Bloco de Esquerda, pelo menos, mesmo que o tivéssemos, poupou-nos essa necessidade. Mas independentemente disso, o senhor deputado Eduardo Pacheco, eu acho que, pelos vistos para o PSD, não é um facto novo que o engenheiro Mira Amaral, ou melhor, que a doutora Maria Luísa Albuquerque, ministra das Finanças, tenha dito na segunda-feira à tarde, através de comunicado, que o valor da dívida resultante de processos judiciais apresentada pelo BIC seja de cerca de 22 milhões de euros e no mesmo dia, poucas horas antes ou poucas horas depois, o apresentador da fatura, engenheiro Mira Amaral, tenha dito que esse valor é muito maior do que 22 milhões. Isto é, a existência na praça pública de uma divergência desta monta para o senhor deputado do PSD não significa nada, nem é passível de intervenção do Parlamento. Segunda questão. Querer remeter o debate desta matéria à utilização do artigo 104 e à utilização da prerrogativa que os deputados têm de questionar sobre o BPN sempre que a equipa das finanças vem cá por razões regimentais, é de facto exclusivamente tentar impedir que a senhora ministra das Finanças venha a este Parlamento. E eu devo dizer-lhe que estranho duas coisas. Primeiro, a postura nesta matéria do deputado Eduardo Pacheco e do PSD, pois deve estar recordado que durante a anterior legislatura, sem existência de factos novos, nunca, o anterior titular do Ministério das Finanças e a equipa das Finanças, na sua totalidade, incluindo o Secretário de Estado do Tesouro, estiveram presentes, eu disse na totalidade, não é na totalidade, esta parte da equipa das Finanças, estiveram presentes na Comissão de Orçamento e Finanças, pelo menos duas ou três vezes, específica e exclusivamente para debater a situação do BPN. E não havia factos novos, Sr. Deputado. Não havia factos novos. Não. Já muito posterior à nacionalização, Sr. Deputado. O senhor bem sabe disso. Já muito posterior ao momento em que tinha terminado, o processo de inquérito, o primeiro processo de inquérito deste Parlamento. Já depois disso, no decorrer da vida normal, sem factos novos, a equipa das Finanças, o titular e o secretário de Estado do Tesouro vieram à Comissão de Orçamento debater exclusivamente o caso do BPN, pelo menos duas ou três vezes. E mais, também nessa altura vieram representantes da gestão do banco, diretamente. Mas não havia factos novos. O senhor, neste momento, está a impedir que este Parlamento faça um debate sobre o BPN, todo o processo do BPN, subsequente ao processo de privatização, que conheça o processo subsequente ao processo de privatização e está a impedir e a remeter esse debate para o 104. E, finalmente, registar, para terminar, não vou usar a palavra outra vez, o apagão feito ao deputado Nuno Melo pelos representantes do CDS aqui presente.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tinha pedido a palavra. Bom, talvez seja útil. Não tinha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha pedido, de facto, só para dizer, Sr. Deputado, Sr. Presidente, que o CDS, naturalmente, não deposita as suas responsabilidades no apuramento do buraco que herdou o Estado português no BPN, na agenda política do PCP e do Bloco. Tem a sua forma de fazer, muito menos nas capas de jornais que o PCP e o Bloco usam para definir a sua própria agenda política. O CDS tem a sua agenda, tem os seus timings e terá o deputado Honório Novo muitas oportunidades de ver ao vivo e a cores a execução dessa mesma agenda tempiores. Então,
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu não ia mesmo comentar novamente a posição irrevogável do CDS, não era esse o objetivo, mas ouvir o CDS falar de gestão de agenda política em função da agenda mediática e dizer que não faz isso é quase uma situação inusitada na qual eu não poderia deixar de dar uma nota, pelo menos, de alguma estupefação perante esta nova faceta do CDS, que eu não tinha visto ao longo dos anos em que estava aqui no Parlamento, mas estamos sempre prontos a analisar esta nova estadia. Esperemos que não seja irrevogável, porque senão já sabemos que não durará muito tempo. Sr. Presidente, eu queria dar apenas uma informação, e esta é uma informação que serve como também marcação de posição do Bloco de Esquerda, sobre o que têm sido os resultados de outros pedidos putestativos para a vinda de membros do Governo a esta Assembleia da República. Tivemos na Comissão de Negócios Estrangeiros um pedido do PCP de vinda putestativa ao Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, que ocorreu na semana seguinte à data de entrada do pedido. Temos esta semana ainda, na Comissão de Educação, a vinda de um Secretário de Estado, decorrente de um pedido putestativo do PS, que aconteceu, ou do Ministro, que aconteceu também há dias, e por isso estamos a falar sempre de diferença entre a data do pedido e a data da vinda do Ministro, que versa cerca de uma semana. Tem sido essa a norma. Eu creio que não poderemos esperar outra coisa também para este requerimento putestativo do Bloco de Esquerda. Por isso espero que na próxima semana possamos ter nesta comissão a Sra. Ministra do Estado e das Finanças, ou a Sra. Ministra das Finanças, ainda não sei bem, na nova orgânica do Governo, como é que ela foi empossada, creio que nesta fase é só Ministra das Finanças, para podermos ter esses esclarecimentos, porque de outra forma estaremos a ter para o mesmo Governo, porque ainda não mudou, ponderações diferentes sobre os pedidos putestativos desta Assembleia da República.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Acho que o debate, não, julgava que estava feito, mas há mais um pedido de palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para fazer uma última, da nossa parte, uma última intervenção, dizer que o requerimento putestativo, e temos a convicção que o Governo, naturalmente, como tem feito sempre, responderá de uma forma cordial e leal ao pedido do Parlamento e, portanto, não, nem sequer passa pela cabeça que assim não seja. E penso que o deputado Pedro Filipe Soares e mesmo o deputado Honório Novo ou qualquer outro colega não têm a razão de queixa do Governo nesta matéria e, portanto, espero que assim continuem a não ter. E vai tudo correr normalmente. Acrescentar, Sr. Deputado Honório Novo, de facto, o ponto diferente na legislatura anterior a esta legislatura. E o ponto diferente, e digo isto com maior, com a consciência mais tranquila, que resulta do seguinte, Sr. Presidente, não, mas eu digo de uma forma, consciência perfeitamente tranquila, que é o seguinte, uma coisa é quando o banco estava sob a gestão pública e automaticamente é natural que estando sob a gestão pública o Estado avança com um processo de privatização. É natural que explique o processo de privatização que vai desenvolver. O processo de privatização falha. É natural que explique porque é que o processo de privatização falhou. O Estado resolve iniciar um segundo processo de privatização. É natural que explique o segundo processo de privatização. Porque era o Estado o acionista do banco. Neste momento, a partir do momento em que ele foi privatizado e que o contrato foi, há um contrato assinado, e esse contrato foi esmiuçado na comissão de inquérito, aquilo que agora pode ser feito é o cumprimento ou não do contrato. Se identificarmos, eu colocava a questão, factos novos que não estavam previstos no contrato, é natural que o Estado venha de imediato explicar o que é que está a acontecer. Agora, se são decorrentes do contrato, não os consideramos urgentes e extraordinários, que obriguem uma audição extraordinária e que pode ser analisado no momento rotineiro dessa audição. É esta a situação que distingue o passado do presente, mas teremos todo o prazer em dar seguimento à audição que o Bloco de Esquerda requereu putestativamente.
Sr. Deputado Honório Novo.
Usando uma faculdade regimental, eu queria interromper por 5 minutos a votação a votação do
PCP, que será votado, não é?
A discussão e a votação do nosso...
Está, é regimental, estão interrompidos os trabalhos por 5 minutos. dado que o partido que requereu a interrupção nos dá a indicação que podemos retomar os trabalhos. Pede a palavra, Sr. Deputado Honório Novo.
E para justificar a pedida de interrupção, foi só para que queria
confirmar...
Tem a
confirmar... palavra.
Tem... Perdão, muito obrigado. Só queria confirmar, e foi isso que fiz, se o PCP ainda tinha disponível os agendamentos processativos, não tem, portanto, vai ter mesmo que ser submetido à votação do nosso requerimento.
Então, o julgo que está encerrado o debate, o que significa que o ponto 12 é retirado, o requerimento do Bloco de Esquerda, dado que passa a assumir uma natureza regimental diferente e não será votado. Vamos votar, de qualquer modo, o requerimento do PCP, dado que tem, enfim, tem aqui, enfim, estando pendente, terá de ser votado. 2, 4, 5, 6, 7... Há quórum. Eu agradeço ao seu vice-presidente, bem como a todos os deputados, a ajuda na condução dos trabalhos, mas neste caso julgo que há quórum. Bom, vamos votar então o requerimento do PCP, da audição da ministra Maria Luísa Albuquerque, sobre o processo global de privatização do BPN e as relações com o Banco BIC. Votos a favor? Votos contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado. Voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Teve o voto contra do PSD e do CDS. Nós verificamos na base de dados, de facto, que o Bloco tem direito a um agendamento putestativo. Eu pedi ao Bloco que formalizasse essa... De qualquer modo, está comunicado oralmente, mas que julgo que os termos serão os mesmos do requerimento apresentado, mas de qualquer modo que formalizasse esse pedido de alteração. Nós iríamos, bem da... Enfim, naturalmente, terá de ser feito o contacto com o Governo e não conhecemos a agenda da Sra. Ministra, não é? Diria que tentativamente iríamos procurar que esta audição se realizasse ou na terça de manhã ou na quarta-feira de manhã, na próxima semana. Vamos tentar... dependerá da agenda. Direi como primeira hipótese, quarta de manhã, é essa a preferência. Primeira preferência, quarta de manhã. Segunda, terça de manhã, dado que a terça à tarde já está preenchida. Bom, se não for assim, tentaremos a melhor solução possível. Diga-se. Tem que ser distribuídas. Bom, senhores deputados, não tenho mais... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é sobre este ponto ainda? Então, tem a palavra, de qualquer modo.
Não, Sr. Presidente, não é sobre este ponto, é sobre a condução dos trabalhos e sobre a participação do Bloco no resto dos trabalhos. Como é conhecido, o deputado Duarte Pacheco até já saiu, teremos agora a conferência de líderes, o que me impede de continuar na reunião, mas temos a seguir em diversos pontos votações de especialidade. Queria apenas dar nota que depois faremos até ao início da tarde a entrega das posições do Bloco nas votações das duas propostas de lei, mas não poderei participar no debate em comissão, pelo menos enquanto decorrer a conferência de líderes. Era apenas para dar essa informação.
Obrigado. Está feita, enfim, a nota relativamente à impossibilidade de participação do Bloco de Esquerda. Bom, então nós voltaríamos ao início da nossa agenda, ao ponto 3. Ponto 3 da agenda é a discussão e votação na especialidade de proposta de lei 121-12, que aprova a Lei das Finanças Regionais. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, era para pedir a alteração da ordem de trabalhos. Portanto,
a alteração em que sentido?
No sentido do Sr. Deputado que acompanha pela parte do PSD esta proposta de lei, portanto ainda não está presente.
Ah, portanto nós tínhamos este ponto de agenda, vamos tratando os outros pontos. Sim. E deixamos este para o final, não é? Sim. Muito bem, assim será feito. Bom, Sr. Deputado... Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pode ser um à parte, um desabafo, não, mas dou-lhe a palavra, é mais adequado que expresse a sua posição de forma...
Não. Eu estou aqui de corpo e alma para votar esta proposta. Gostava era de saber se, é para ser o último ponto, que também tenho trabalhos na primeira comissão e para gerir o meu tempo, saber se é para ficar aqui toda a manhã ou se posso ir à primeira comissão, como é que... Era isso que gostava de saber, se o Sr. Deputado me puder esclarecer.
Bom, acho que podíamos... Bom, naturalmente, não começaremos, é uma praxe desta Comissão, sem que o deputado Ricardo Rodrigues esteja presente. Nesta, enfim, pode haver aqui um acordo de cavalheiros neste sentido, não é? E daremos nota e até interromperemos os trabalhos, está aqui acordado, se for necessário... Claro, claro, dar nota que passaremos a esse ponto. Entretanto, vamos seguindo a ordem. Eu queria também dar a informação ao deputado Ricardo Rodrigues, dado que manifesta um compreensível interesse especial neste ponto, que acabaram de dar entrada a outras propostas de alteração.
E que nem conheço.
Eu também não, a mesa também não conhece. Limitou-se a verificar e pedir que fossem de imediato fotocopiadas para serem distribuídas.
Da maioria. Eu preciso de tempo para avaliar.
Sobre a proposta da Lei das Finanças Regionais. Portanto,
preciso de tempo para
portanto estou a informar os senhores deputados. Acabei de as receber, não as vi, porque, isto é, não sei sobre que artigos respeitam, dei imediatamente indicação à doutora Joana Figueiredo para promover a sua distribuição.
Sr. Presidente, se assim é, eu vou requerer o adiamento porque eu não estou em condições de, em pouco tempo,
vamos votar
de seguida coisas que eu não conheço.
Sr. Deputado Honório Novo.
Vamos lá ver, Sr. Presidente, se me diz que houve entrada de novas propostas sobre a proposta de lei 121, cujo prazo de entrega de propostas terminou pelo menos há mês e meio, eu dir-lhe-ei que soube que decisão desta comissão é que estas propostas entraram. Se que eu saiba, eu admito que não saiba tudo, não sei seguramente, não houve nenhuma reabertura de discussão nesta comissão para reabertura do período de apresentação de propostas. Ora, não tendo havido esta decisão da comissão, eu julgo mesmo, salvo melhor interpretação, que as propostas que deram entrada nem sequer deviam ser consideradas por esta comissão, porque naturalmente são nulas.
Sr. Deputado, sabemos todos do prazo de apresentação de propostas, são documentos que entraram na mesa, serão distribuídos. Naturalmente, essa é uma discussão que teremos de fazer no momento do início do debate. Portanto, neste momento, obviamente, não integra o guião, não sei exatamente até sobre que matérias é que versam. No início do debate deste ponto, bom, naturalmente, essa questão será discutida. Elas chegaram-me há dois minutos, portanto não tenho sequer a noção da dimensão das propostas. Mas pretendo usar a palavra? Não? Então está suspenso este ponto, ao qual voltaremos, e passemos ao ponto seguinte, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 150-12 do Governo, que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela administração pública a particulares. Não tenho nenhum pedido de adiamento. Aliás, já houve um pedido de adiamento, julgo que a semana passada, não é? Portanto, neste momento, está na ordem de trabalhos. Não tenho nenhuma indicação que assim não seja. O ponto 4.
Eu também precisava de chamar.
Então, pretendo, talvez seja melhor interrompermos aqui uns minutos até também, que todos os grupos estejam em condições de fazer o debate. Bom, é que nós podemos prosseguir. Bom, se houver um acordo de adiamento para a próxima terça-feira. Muito bem. Então, estão interrompidos os trabalhos por dois minutos. Entretanto, foram já distribuídas as propostas relativas à Lei de Finanças Regionais. Portanto, a matéria, quando voltarmos lá, será discutida.
Sr. Presidente, para que não fiquemos todos aqui à espera, a proposta, por exemplo, o artigo 49, altera uma fórmula com equações matemáticas que eu não tenho condições de avaliar em 5 minutos. Não sei, nem sequer sei o que é que isso significa.
Voltaremos ao ponto, até porque há uma questão prévia que tem a ver com a admissibilidade das propostas, não é? Bom, todas as bancadas presentes, o Bloco já sabemos não estará nesta parte dos trabalhos, mas todas as bancadas estão em condições de iniciar a especialidade da proposta de lei 150? Deputado Michel Zeifer.
Sr. Presidente, estamos em condições, mas a benefício dos trabalhos da Comissão, posso já informar que não estamos em condições, não estaremos em condições de votar o 429, que é o ponto 5 da ordem de trabalhos, e assim então vamos ter que pedir o adiamento. Agora, o 150 estamos a qualquer instante, tal como a lei de finanças.
Não foi o PSD, acho. Bom, muito bem. Cada coisa há seu tempo, não é? De qualquer modo, obrigado pela informação. Não, sobretudo o partido autor da iniciativa será útil a informação. Será para todos, mas sobretudo para o partido autor, no caso, não é? Vamos iniciar então o debate de especialidade da proposta de lei 150-12 sobre a obrigatoriedade da publicitação de subsídios. Artigo 1º, objeto. Há algum pedido de palavra? Não há. Podemos passar à votação. Artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PCP como é que vota? Sim. Foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS. A abstenção do PCP. Artigo 2º. Âmbito.
Presidente, peço desculpa.
Sr. Deputado Honório Novo.
Estávamos a votar o artigo 1º na sua totalidade.
Sim, ele só tem uma norma. Não é possível dividi-lo.
Ah, desculpe.
O artigo 1º...
Estou distraído.
Portanto, foi aprovado. Confirma-se então a votação favorável do artigo 1º. Passamos então ao artigo 2º. Há algum pedido de palavra? Não? Então, passaremos à votação.
Mas...
Não, não, aí naturalmente há várias propostas. Será que poderemos votar em conjunto os números 1 e 2? 1 e 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP. Bom, eu pedi às bancadas que assegurassem condições de votação. Eu peço desculpa, mas eu, não é uma questão de desculpa, é uma questão de não haver nenhuma dúvida alguma vez sobre o rigor.
Thank you.
Srs. Deputados, estamos em condições de retomar a votação. E a votação seguinte, se estiverem de acordo, respeitará as alíneas A, B...
Só A.
Só A? Muito bem, faremos assim. Estamos no número 3 do artigo 2º, vamos votar apenas a alínea A, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS, abstenção do PCP. Vamos passar a votar a alínea B do número 3.
Esse, se quiser.
B e C do número 3. Votos a favor? Aprovada por unanimidade. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de eliminação da alínea D do número 3. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Está prejudicada uma proposta do PCP e outra do PS com a mesma finalidade e também a redação original do Governo. Vamos agora votar uma proposta do PCP de emenda da alínea E do número 3. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do PCP. Teve o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar a alínea E do número 3. Poderemos votar também o corpo do número 3? Propostos pelo Governo? Assim faremos, estas duas votações em conjunto. Não? Então votaremos separado. Vamos votar em primeiro lugar a alínea E do número 3, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e do PCP. Vamos votar agora o corpo do número 3. Votos a favor? Aprovado. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS e a abstenção do PCP. Vamos passar ao número 4 deste artigo. Poderemos votar em conjunto as alíneas A e B? Então, as alíneas A e B do número 4, proposta do Governo. Votos a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos votar agora a proposta do PCP de eliminação da alínea C do número 4. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos votar agora a alínea C do número 4, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada, teve o voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PCP, a abstenção do PS. Vamos agora votar uma proposta do PCP de aditamento de uma alínea D ao número 4. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada esta proposta, teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar, finalmente, neste artigo, o corpo do número 4. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e do PCP. Passamos ao artigo 3º. Valor mínimo. Não registro pedidos de palavra. Podemos votar em conjunto este artigo?
Número 1 e número 2.
Sim, todo o artigo. Sim, faremos.
Pois é, o artigo.
Só tem dois números, um e dois. Peço desculpa. Não, só tem dois números, um e dois, artigo 3º. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 4º, publicidade. Artigo 4º, publicidade. Há em primeiro lugar uma proposta do PCP de emenda do número 1. Bem, não há pedidos de palavra também? Não? Portanto, vamos passar à votação de imediato. Número 1 do artigo 4º, proposta do PCP de emenda ao número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada, teve o voto esta proposta, teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Poderemos votar em conjunto os números... Não podemos? Pronto. Então, vamos votar separadamente. Número 1 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PCP, a abstenção do PS. Vamos votar o número 2 do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, da abstenção do PS e do PCP. Temos agora uma proposta do PCP de aditamento de um novo número 3 ao artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada esta proposta, teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Passamos ao artigo 5º. Reporte de informação. Não há nenhuma proposta neste artigo. Podemos votar em bloco todo o artigo? Estamos de acordo?
Podemos.
Podemos? Então, assim faremos. Artigo 5º. Vamos votar em bloco todo o artigo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. A abstenção do PCP. Passamos ao artigo 6º, atos de doação. Temos em primeiro lugar uma proposta do PCP de emenda do número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PS e do PCP, voto contra do PSD e do CDS. Poderemos votar em bloco todo o artigo 6º da proposta do Governo? Não? Então vamos votando como se deputado, número a número?
O número 1 para já.
Número 1 para já. Então vamos votar o número 1,
proposta. Depois o número 2 e 3, podem ser em conjunto.
Muito bem. Vamos votar número 1, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor do PSD e do CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS. Vamos agora votar os números 2 e 3 do artigo 6º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve voto a favor do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP. Vamos votar o artigo 7º, indenizações. Proposta do Governo. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Vamos votar o artigo 8º, administração regional autónoma. Podemos votar em bloco? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, voto a favor do PSD, do PS e do CDS, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 9º, administração autárquica. Temos uma proposta do PCP de substituição integral do artigo. Vamos votá-lo em primeiro lugar. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada, voto a favor do PS e do PCP, voto contra do PSD e do CDS. Será que podemos votar em bloco toda a proposta do Governo para o artigo 9º? Então, assim faremos. Artigo 9º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD e do CDS. O voto contra do... A abstenção? Voto contra do PS e do PCP. Passamos ao artigo 10º. Responsabilidade. Temos em primeiro lugar uma proposta do PCP de substituição do número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar uma proposta do PS de eliminação da alínea A do número 1. Votos a favor? Votos contra? Quero usar o som, já, Sra. Deputada, fica registado.
Nós também devíamos indicar aqui uma eliminação do ponto 2. Sim, que não foi indicada por lapso, mas queria que ficasse indicado agora também na nossa proposta de alteração.
Natureza, portanto... Bom. Muito bem, então vamos seguir o guião, tal qual está indicado, e vamos votar agora a proposta do PS de eliminação da alínea A do número 1. Votos a favor? Votos contra? foi rejeitada, teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar à linha A do número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada, voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS e do PCP. Poderemos votar em conjunto as alíneas B, C e o corpo do número 1? Não?
Não.
Então, Sr. Deputado, uma a uma? Ou...
É uma a uma, por acaso.
Uma a uma, então assim será feito. Vamos votar em primeiro lugar a linha B do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Voto a favor do PSD e do CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS. Vamos agora passar a votar à linha C do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD, do CDS e do PCP. A abstenção do PS. É a favor? Então foi aprovada por unanimidade. Vamos agora votar o corpo do número 1. Corpo do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD e do CDS. A abstenção do PS e do PCP. Vamos agora votar uma proposta do PCP de eliminação do número 2 do... Número 2 do artigo 10º. Votos a favor? Votos contra? PS, estou a favor? Então, a proposta foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do PCP. O voto contra do PSD e do CDS. Está prejudicada a proposta anunciada oralmente com a mesma finalidade do PS. Vamos votar agora o número 2 do artigo 10º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PS e CDS. Voto contra PS e PCP. Poderemos votar em conjunto os números 3, 4, 5 e 6 deste artigo 10º?
Sim.
Sim? Então assim faremos. Vamos votar até ao final do artigo 10º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Abstenção do PS e do PCP. Vamos votar o artigo 11º. Norma revogatória. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Artigo 12º. Entrada em vigor. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Contra do PCP. E está concluída esta discussão e votação de especialidade. Seguirá para a votação final global nos termos habituais. Senhora Deputada Isabel Santos. No artigo 8º. Com certeza, então, será, está registada essa correção da votação do Partido Socialista. Bom, senhores deputados, estamos em condições de voltar ao ponto 3º, ou não? Lei das Finanças Regionais. Eu colocava a questão, designadamente, o PS vejo que está em condições, o PCP pressuponho que sim, o CDS também, o PSD ainda não. Então vamos continuar com os trabalhos, então os pontos seguintes se calhar serão mais rápidos, mas tudo bem, iremos. Senhor deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, há aí uma questão que de facto suscitada pelo deputado do parlamentar do Partido Socialista, que eu acho que podíamos dirimir de imediato, porque da sequência disso pode significar eventualmente o adiamento.
Eu não estou a ouvir, é melhor falar para o microfone mesmo.
Peço desculpa. Há aqui uma questão, um pedido, digamos, em função das propostas que agora distribuímos, que elas no essencial visam acolher algumas preocupações das regiões. E, portanto, mas já há um pedido, parece óbvio, de análise detalhada. Portanto, se fosse caso disso, decidimos.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, já fui ao meu gabinete, já tive a oportunidade de verificar quais são as propostas e estou em condições de votar.
É Nesse caso, Supremo, temos de esperar por...
Sr. Deputado Honório Novo.
Mas o nosso grupo parlamentar não teve essa possibilidade e não vai ter e, portanto, naturalmente, vai pedir, em função destas propostas, a alteração, o adiamento da votação para a data que melhor entender, para a terça-feira.
Para terça-feira.
Terça-feira.
Então está adiado.
Sendo certo que vou solicitar uma outra coisa, é que a Comissão acorde, face à natureza destas propostas que eu desconheço, reabrir, eventualmente, podem suscitar reações através de propostas de alteração e, eventualmente, suscitar uma iniciativa de apresentação eventual de novas alterações, propostas de alterações. Portanto, eu solicitava que fosse reaberto a possibilidade de apresentar propostas de alteração até ao meio-dia da próxima sexta-feira.
Há acordo quanto a isso? Então, eventuais novas propostas, dado que tivemos aqui um procedimento em que as propostas de especialidade foram já apresentadas há algum tempo, até segunda-feira, até sexta-feira às 12 horas, será elaborado um novo guião, considerando já as propostas que entraram hoje do PSD e do CDS e eventuais novas propostas, e votação na terça-feira, bom, tendo o objetivo, como finalidade, compreensível, que esta matéria, terça-feira à tarde, terça-feira às 15 horas, na reunião, na hora que nós já acertamos por outra, a propósito um outro tema, onde serão agendados todos os temas em que haja uma finalidade de encaminhamento para a votação final global na quarta-feira. Esse é o objetivo da reunião de terça-feira à tarde. Então, está encerrado este ponto. Ponto quinto, há um pedido de adiamento do CDS. O Partido Socialista, julgo que não tem nada a dizer quanto a esse ponto, não é? Trata-se de uma iniciativa do PS, passará também para terça-feira nos mesmos termos. Ponto sexto é a fixação de uma redação final de uma proposta de lei do Governo, 152-12, que, relativa à transposição de uma diretiva sobre regime fiscal de pagamento de juros e royalties. Está verificada a redação final? Não há nenhuma reserva?
Não.
Não? Então está aprovada a redação final deste diploma. Ponto sétimo, a deputada Elsa Cordeiro não está neste momento. Bom, talvez possa passar ao ponto seguinte, em que está a deputada Sónia Fertuzinhos. Apreciação e votação do relatório e da petição 194-12, solicita-se que seja revista a atual legislação sobre datas de pagamentos por conta do IRS. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque como puderam verificar, a petição é extremamente simples, é assinada apenas por uma pessoa e basicamente o que vem propor é que seja revista a atual legislação no sentido de serem alteradas as datas de pagamento por conta do IRS, devendo ser melhor distribuídos os períodos ao longo do ano. A Comissão fez uma diligência junto do Governo para tentar saber qual a posição do Governo sobre esta matéria e não foi possível até ao momento ter a resposta do Governo e, portanto, consideramos que sobre esta petição, tudo aquilo que havia a fazer foi feito e que deverá ser arquivada, uma vez que, tendo uma única assinatura, não reúne o requisito necessário para poder ser discutida em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, ainda me estou a organizar, mas dá conta que, por citar a Sra. Deputada Relatora, que acompanhamos o essencial, digamos, daquilo que é o relato que apresenta a Comissão, apenas na parte conclusiva permitia-nos fazer a seguinte sugestão, uma vez que, conforme saberá, estas matérias é uma reserva, digamos, da Assembleia da República e é uma prática recorrente nós nestes relatórios darmos e fazermos a menção que a petição será dada a conhecimento a todos os grupos parlamentares para efeitos e iniciativas que queiram fazer. A Sra. Deputada não refere isso nas conclusões, mas parecia-me adequado porque pode ficar a ideia ou, digamos, aos peticionários, ou caso ao peticionário em causa, que limitámos a pedir esclarecimentos ao Governo, ele não respondeu e não fazemos nada. Não podemos fazer, é uma reserva da Assembleia da República. Podemos dar conhecimento aos grupos parlamentares para tomar iniciativas que entenderem face ao exposto, como saberá, tem a ver com os prazos dos pagamentos por conta do IRS e é uma matéria nossa. Era só essa sugestão.
Muito bem.
Está aceita a sugestão.
Percebo que a senhora deputada aceita a sugestão e, portanto, o relatório será votado considerando esta proposta de alteração. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, saudando a senhora relatora por mais esta petição que tem resposta nesta sessão legislativa. Passamos à petição seguinte, 213-12, sobre um pedido de equiparação da licenciatura em Direito para efeitos da admissão à função pública da licenciatura em solicitadoria. Foi relatora a deputada Isabel Santos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O objeto da petição já foi anunciado pelo Sr. Presidente, os peticionários foram ouvidos, mantiveram até ao fim o objeto da petição, fizeram-se diligências junto do Governo, que nos vem informar aquilo que é evidente e que nós, desde logo, todos os deputados que participaram nesta audição informaram os peticionários, que os requisitos são legalmente publicitados na abertura do concurso e são definidos e são depois avaliados pelo júri dos concursos para acesso a emprego público. O Governo vem ainda chamar a atenção para a Portaria 256 de 2005, que integra a formação na área da solicitadoria na área profissional 380 referente ao direito. No entanto, há especificidades de uma licenciatura e de outra licenciatura que com certeza tornarão estes profissionais formados na área da solicitadoria mais aptos para o exercício de determinadas funções, mas não tão aptos quanto seria desejável para exercerem de facto as funções de um licenciado em direito, sempre que é solicitado desempenho junto de determinadas matérias. Isto foi explicado aos peticionários e foi-lhes explicado que o que deveria ser feito é uma sensibilização para que, nomeadamente em matérias que têm a ver com execuções fiscais, pudesse ser tida em conta logo na abertura do concurso a especificidade da sua formação, que os torna mais aptos, provavelmente, que outros licenciados no exercício dessas funções, mas que realmente teriam que reconhecer que, com a abrangência que se pede a um licenciado em Direito no exercício de determinadas funções de técnico superior de Direito, o conteúdo de formação não teria um cabimento tão abrangente quanto seria necessário. Não havendo mais a fazer e não exigindo o número de peticionários a subida a debate em plenário, sou de parecer que deve ser arquivada a comissão, deve ser dada informação aos peticionários de toda a tramitação e deve ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, é para sublinhar e cumprimentar a Sra. Deputada e dizer que o PSD acompanha, digamos assim, o relatório da petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho outros pedidos de palavra. Vamos colocar à votação este relatório. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a senhora toda a relatora. De facto, tem um número significativo de peticionários, 1836, mas que não habilitam ao debate em plenário, portanto, será dado conhecimento deste relatório e das suas conclusões aos peticionários. Passamos à petição seguinte, 251-12. Em que é solicitada que a Assembleia da República promova diligências quanto à atuação da autoridade tributária e aduaneira no âmbito do Código de Procedimento e Processo Tributário. É relator o Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, assim é. Os termos da petição, subscrita por três peticionários, que deu entrada na nossa comissão. A petição é essa que vem na sequência de um processo de execução fiscal movido pela então Direção-Geral de Impostos contra o segundo e terceiro peticionários e que tem a ver com a penhora do imóvel onde residiam e nessa medida pretendem que a Assembleia possa intervir neste processo, nomeadamente naquilo que tem a ver com estes processos de penhora. resulta da avaliação que fizemos e daquilo que é a lei decorrente relativamente às petições, o seguinte parecer, que da petição, portanto, estas matérias fiscais é de uma reserva da Assembleia da República, que da petição em referência deve ser dado conhecimento aos diversos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa, naquilo que decorre, digamos, nos termos do artigo 19 da Lei de Exercício de Direito de Petição, que ela deve ser arquivada e que da mesma deve ser remetida para conhecimento da Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República, naturalmente também conhecimento aos peticionários. Dar conta que não estamos obrigados a proceder a mais diligências, tendo em conta o número, digamos, de peticionários, e que, sobre a matéria, conforme referi, até pelas condicionantes algo emocionais que os expoentes, que os peticionários apresentam, eu, pelo menos, posso enfatizar que é uma matéria que eu acho que vale a pena que os representantes possam olhar para ela, porque ela está devidamente bem fundamentada no ponto de vista daquilo que é, eventualmente, algum, não direi abusos, mas alguma expressão mais vincada dos procedimentos tributários nestes processos de penhora que, por vezes, geram situações de grande dificuldade às pessoas. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Eu não tenho pedidos de palavra. Presumo que estamos em condições de passar à votação deste relatório. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Sou do deputado relator e os grupos parlamentares tomarão em consideração a recomendação efetuada. Último ponto, também dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, em relação ao ponto 7...
Pode ser adiado, não vejo...
A senhora deputada, portanto, entregou o relatório em devido tempo, portanto, e ela considera, pôs à consideração da Comissão a possibilidade de ser discutido, caso seja consensual a discussão e a apreciação do relatório, portanto...
Ah, muito bem, julgo que há aqui uma questão de data de consideração pela Comissão de Assuntos Europeus. Bom, senhores deputados, estamos de acordo em que seja considerado o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro? Na ausência, o relatório está distribuído, não há pedidos de palavra, poderemos votá-lo? Então, assim faremos. Votos a favor? PS como vota? Vota a favor, portanto, está aprovado por unanimidade e será remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Último ponto, o Sr. Vice-Presidente quer nos dar nota de duas audiências em que, aliás, numa estivemos os dois, mas faça favor, Sr. Deputado, para Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, relativamente à audiência da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, foi a Vossa Excelência que presidiu, mas no inicial foi significado aqui a natureza da carreira especial dos diplomatas e que, no âmbito do processo legislativo em curso, nomeadamente das 40 horas, portanto, a 153, se a memória não me falha, mas, e da 154, da requalificação, requalificação, mobilidade, e onde foi apresentado um conjunto de argumentos que, no ponto de vista dos deputados presentes, e era eu e o Sr. Presidente da Comissão, parece-me que é uma matéria que deve ser devidamente observada pelos diferentes grupos parlamentares, uma vez que, de facto, trata-se de uma carreira que tem umas características especiais, a carreira, digamos, dos diplomatas portugueses. Relativamente aos enfermeiros portugueses, o tema era semelhante. Se a memória não me falha, acompanhei eu esta audição e o Sr. Deputado Isabel Santos. Dos enfermeiros, não teve. Não teve. Se não teve, alguém teve. Ah, foi o Sr. Deputado Artur Rego, se a memória não me falha. Os temas eram exatamente os mesmos, ou seja, também têm a ver com, digamos, com as duas iniciativas legislativas que temos aí do Governo, a 153 e a 154. A preocupação dos enfermeiros também tem a ver com a natureza, digamos, particular da sua atividade. Devo alertar os grupos parlamentares que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses apresentou à Comissão e que foi distribuída um parecer muito fundamentado do ponto de vista jurídico daquilo que era ou que são a opinião que têm sobre o tema e, portanto, mas basicamente as audições foram sobre estes dois diplomas que, como sabemos, estão em processo de discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu sou uma informação complementar. Já depois da audição, os diplomas estão na especialidade, como sabemos, estão aliás a decorrer audições. A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses fez chegar uma proposta de redação, que pode ser considerada na área de especialidade, na fase de especialidade, basicamente pretendendo gozar do mesmo regime excepcional que gozam os militares e as forças de segurança, não é? Portanto, não aplicação à carreira dos diplomatas do regime de requalificação. Mas, de qualquer modo, essa proposta foi circulada e, na fase de especialidade, os grupos parlamentares, enfim, farão a avaliação que julgarem conveniente. Não tenho mais nenhum ponto. Lembrar apenas que nós concluímos hoje à tarde as audições às estruturas sindicais no âmbito dos dois diplomas sobre a administração pública, 153 e 154, às 16 horas, temos a audição do Sindicato dos Quadros, 16 horas, temos a audição do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Houve um grupo parlamentar, já não me recordo qual, que, a bem da disponibilidade dos deputados, pediu que fosse às 16 horas, não é? Pronto, muito bem. Eu não sabia que ontem tinha pedido um e hoje outro, já não me recordo exatamente qual. Nós fizemos já diligências informais junto do Governo sob a audição da Sra. Ministra. Eu diria que está pendente do que estiver a ser discutido neste momento na Conferência de Líderes, que é a possibilidade de haver plenário no dia 24 de manhã. Portanto, oportunamente daremos nota de quando se realizará essa audição. Até logo, acho que 16 horas.